Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. Já tinham soado no sino da capela as últimas badaladas do toque de recolher. Por toda a fazenda da Uiticica, sujeitia a um certo regime militar, apagavam-se os fogos e cessava o borborinho da labutação cotidiana. Só nas noites de festas dispensava o capitão-mora essa rigorosa disciplina e dava licença para os sambas, que então por rodesforra atravessavam de sol a sol. Era uma noite de escuro, mas como são as noites do sertão, recamadas de estrelas rutilantes, cujas centelhas se cruzam e urdem como a finíssima teia de uma lhama acetinada. A casa principal acabava de fechar-se, e das portas e janelas escapava apenas pelos interstícios umas réstias de luz, que iam a pouco e pouco extinguindo-se. Nesse momento um vulto oscilou na sombra, e coseu-se à parede que olhava para o nascente. Era Arnaldo. Resvalando ao longo do oitão, chega à janela do camarim de Dona Flor, e uma força irresistível o deteve ali. No gradil das rótulas recendia um leve perfume, como se por ali tivesse coado a brisa carregada às exalações da baunilha. Arnaldo adivinhou que a donzela, antes de recolher-se, viera respirar a frescura da noite e encostara a gentil cabeça na gelosia, onde ficara a fragrância de seus cabelos e de sua cutis acetinada. Então o sertanejo, que não se animaria nunca a tocar a esses cabelos e essa cutis, beijou as grades para acolher aquela emanação de Dona Flor. E não trocaria de certo a delícia dessa adoração às voluptuosas carícias da mulher mais formosa. Apaplicando o ouvido, percebeu o sertanejo no interior do aposento um frolido de roupas, acompanhado pelo rumor de um passo breve e tio. Dona Flor volvia pelo aposento, naturalmente ocupada nos vários aprestos do repouso da noite. Um doce sussurro, como da abelha no seio do rosal, advertiu a Arnaldo que a donzela rezava antes de deitar-se, e involuntariamente também ajoelhou-se para rogar a Deus por ela. Mas abou suplicando a Forlorflordão para a sua ternura. Terminada a prece, a donzela aproximou-se do leito. O amarrotar das cambraias a atulharem rinde tantanejo que Flor despia as suas vestes e ia trocá-las pela roupa de dormir. Através das abas da janela, que lhe escondiam o aposento, enxergou com os olhos da onzama, taxante, em que os castos véus a abandonavam. Porém seu pêvem branca de jaspe surgisse uma estrela. A trepidação da luz cega e tece um véu cintilante, porém mais espessos do que a seda e o linho. Cessaram de todo os rumores do aposento, sinal de Dona Flor havia deitado. Ouvindo um respiro brando e sutil como de um passarinho, conheceu Arnaldo que a donzela dormia o sono plácido e feliz. Só então afastou-se para acudir ao emprazamento que recebera. O aposento de Agueda ficava do mesmo lado da casa, e era o penúltimo antes do quintal, logo depois do quarto de Alina. A janela estava cerrada e escura, mas ao olhar de Arnaldo não escapou uma fita imperceptível que a dividia de alto a baixo, e que ele atinou sonoro tênue no vislumbre de uma candeia velada. Agueda espreitava por essa fresta a chegada de Arnaldo, receosa de que não visse, e impaciente com a demora. Além do interesse da recompensa preda pelo Onofre em nome de Fragoso, outro impulso movia nesse instante a cigana. Era mulher, e tinha nas veias o sangue ardente do boêmio tocado pelo sol americano. O prazer de fascinar um homem e cativá-lo a seus encantos, bastaria para excitá-las. Acrescia, porém, que esse homem era um mancebo galhardo e amava outra mulher, o que dava particular sainete à aventura. Assim prometia-se a Rosinha uma noite de emoções que a satisfação de sua vaidade reria à fácil execução da da tramudida. Para disfarçar a impaciência da espera, entrou a devanear e sorria-se pensando que no outro dia, quando se apercebessem do desaparecimento dela a Águeda e de Flor, Arnaldo a seguiria com certeza, mas talvez não doce por causa da filha do capitão Mor. No meio deste devaneio, avistou pela fresta um vulto parado em frente à sua janela. Ergueu-se de chofre e, entreabrindo a rótula, perguntou tão submisso. Ele próprio que vem saber para que o chamou aqui a esta hora.
Entre!
Segredou a moça, abrindo de todo a rótula e afastando-se para dar passagem. Não podemos falar aqui mesmo, tornou Arnaldo, a quem repugnava penetrar no aposento. Agueda aproximou-se outra vez da janela e, travando vivamente das mãos do mancebo, disse-lhe comovida. Pelo senhor eu farei tudo, mas ando espiada. Esse velho que me acompanhou, se ele o visse aqui, seriam a minha perdição. Podem ouvir no que eu tenho a dizer-lhe e ninguém o deve saber, ninguém senão Arnaldo. O sertanejo extremo admirado daquelas falas, não opôs resistência ao movimento da moça fio atrai a si, convidando-a a entrar. Apoiou-se no parapeito e saltou no aposento, onde a mão tépida de Ágado conduziu até um condo estrado que havia junto ao leito. Fechada a janela, a moça tirou a candeia que havia escondido por detrás de um baú, coberta com uma bacia de rosto, e colocou-a em cima da cantoneira, de onde alumiava todo o aposento. Foi então que Arnaldo pôde bem admirar a beleza dessa mulher, que até aquele momento só vira de longe, ou de relance, quando ela passeava com Dona Flor, em quem iam presos seus olhos. Águeda tirara o véu de luto. Sua cabeça meneava-se airosamente agitando os bastos e longos cabelos negros, semelhante à capa-palmeira, que embala a sua verde como ao sopro da brisa. O corpinho de cambraia, cerrando-lhe a fina cintura, abria-se como uma taça vazada para mostrar o colo. Tinha as mangas curtas, onde lindos braços engastavam-se apenas em um molho de rendas, a saia bordada de crivo. Descia-lhe as curvas, duas deixando nua a extremidade de uma perna bem torneada, e o pé largara a chinela para pisar mais sutil. Notando o olhar do mancebo que devorava os seus encantos, Águeda fez um movimento de espanto, como caindo em si, e lançou mão de uma mantilha de seda, na qual embuçou-se com gesto vergonhoso. Depois foi sentar-se no estrado e disse erguendo timidamente os olhos para Arnaldo, em pé diante dela. Sente-se aqui, perto de mim. O que vou contar-lhe é um segredo de que depende a minha sorte. Jura guardá-lo, Arnaldo? Se desconfia de mim para que arrisque o seu segredo? Não. Não desconfio, nem é preciso que jure. Sei que é generoso, Arnaldo, e não há de querer o mal de uma pobre mulher, que só tem uma culpa, a de não vencer o seu coração. Águeda repetiu então a fablatada para explicar sua vinda à Oiticica, mas desta vez inserindo-lhe particularidades do caso, acompanhadas de exclamações e lamentos, em que a arteira rapariga empregava toda a sua habilidade cômica e jogava com os requebros dos olhos, a volubilidade do semblante e as inflexões lascivas do talhe. As mulheres têm o talento especial dessa eloquência oca, mas sonora que certos homens neutros conseguem imitar. Os lábios ressoam como as cordas de um instrumento, ouve-se a música das palavras. Mas o que fala é somente o riso e o gesto, que não fazem senão repetir o mesmo e constante desejo de atrair e fascinar. Águeda insistia em minuciosidades pueris, repisava as mesmas coisas, contradizia-se muitas vezes, mas o que ela queria era um pretexto para falar e bordar com a palavra essa teia de olhados matadores, efusões irresistíveis, que a aproximava de Arnaldo e estabelecia entre ambos comunicação íntima. Por isso, memorando a morte do marido, estremecia de horror, e conchegava-se ao mancebo como para amparar-se com a sua coragem. Querendo enternecê-lo, travava-lhe das mãos que apertava nas suas, transmitindo-lhes o seu fluido no toque macio e tépido, outras vezes fingindo um susto, parecia desmaiar, e como sentindo e consciência do que fazia, levava ao seio a destra do Zé Juetanenda enlaçada na sua. Que susto! Meu Deus! Veja como bate o meu coração! Dizia como sufocada. Arnaldo estava sob a influência maligna desta sedução, de que o advertia sua perturbação, mas que ele não tinha força de repelir, porque nesse momento sua alma nobre e altiva era sopitada pelas epições do sangue. Aos 21 anos, a besta humana, quando revolta-se contra o espírito que a domina, é uma fera indomável, sobretudo em uma organização pujante como a de Arnaldo. A pura e casta adoração que até ali havia preservado o mancebo de pagar o tributo à matéria e o alheara dos prazeres sensuais, deixara incubar-se o desejo que fazia agora a explosão. O sertanejo juntava as palavras da moça, nem entendia o que ela falava, mas ouvia-lhe a voz harmoniosa e bebia-lhe nos olhos a beleza, que o embriagava como o suco da jurema, do qual provara uma vez na taba de Anhamum. Quando a rapariga apertava-lhe as mãos, ou se conchegava ao seu peito, um cimento de profunda recuo invadia, mas, se turbava-lhe a alma, não tinha ele força para retrair o corpo. Ficava imóvel e passivo. Terminou Ágada a sua narração, convencida de que tinha em seu poder o mancebo, mas também com o tato e experiência que possuía, conheceu que não era lhe homem para ousar logo da primeira vez. Que importava? Ela supriria esse acanhamento pela sua foiteza, contanto que naquela mesma noite alcançasse as duas vitórias porfiadas, a de seu capricho e a de seu interesse. No desafogo de sua história, Águeda abrira aos poucos a mantilha, que afinal resvalara pelas espáduas, deixando-no o colo. Foi assim que estreitou-se com o mancebo para dizer-lhe: Eu sou uma desventurada, Arnaldo. O matador de seu marido será castigado. O capitão Mor não prometeu, murmurou o sertanejo. Se fosses a toda a minha desgraça, eu já me teria conformado com a vontade de Deus. Além de perder meu marido, ficar ainda sem aquilo que a mulher mais preza neste mundo, a honra. Quem a quer roubar? Perguntou o sertanejo indignado. Um sujeito de Inhamuns chamado Marcos Fragoso.
Ué?
O sertanejo acenou com a cabeça. Pois esse homem jurou que havia de perder-me, e o velho que me trouxe é um espião pago por meu perseguidor. Não tendo quem me acompanhasse, fiei-me nele, que me ia entregando ao amo. Se não enganasse fingindo-me doente e pedindo para descansar uma noite na Uiticica, estaria a esta hora perdida, Arnaldo, exclamou a moça atirando-se ao peito do sertanejo.
Segue.
Aqui está em segurança, respondeu o mancebo. O velho já ameaçou-me.
Atreveu-se,
disse o sertanejo com um grito de ameaça. Ah, eu lhe suplico, Arnaldo, tornou a moça, lançando-lhe os braços aos ombros. Não lhe faça mal, seria perder-me. E a Águeda reclinou a cabeça ao seio do sertanejo. Houve um instante de silêncio em que ela ouviu as pulsações violentas desde esse coração indômito, que parecia estalar antes do que render-se. A moça ergueu a fronte e mostrou o formoso rosto banhado de lágrimas e sorrisos. Não se lembra de mim, Arnaldo. Nem sequer me viu, embora tivesse os olhos postos em mim, disse com um suspiro. Um perguntou o mancebo surpreso.
Não é qual?
Quando esteve lá há 2 anos. Eu o vi, Arnaldo, e desde esse momento senti que não era mais senhora de mim. Infelicina das mulheres. Os homens, ainda quando não são queridos, têm o consolo de seguir aquela quem amam. Nós, porém, se rouba-nos o coração, não podemos ir após ele. Casaram-me à força. A emoção embargou a voz de Águeda, que depois de breve pausa continuou. A sorte me trouxe a Uiticica, onde havia de encontrá-lo, Arnaldo, para amparar-me contra o meu perseguidor. Não receio que a defenderei. Ao seu lado nada receio, Arnaldo. Desde muito que eu lhe pertenço.
Não quero uma prova.
Veja, a Águeda ficou suspensa, vacinando um olhar ao mancebo que a fitava alucinado. Não murmurou ao ouvido de Arnaldo, unindo-se ao rosto dele. Um bael. E descaiu languidamente a cabeça de modo que a boca apinhada, roçando pela face do mancebo, veio embeber-se em seus lábios. Ao contacto desse beijo ardente, Arnaldo estremecera, como se visse erguer-se diante dele uma serpente, a cuspir-lhe no rosto sua baba impura. Recuou soltando um rugido surdo, e as mãos ambas impelidas por um instintivo movimento de horror, foram cerrar-se no colo da moça. Por algum tempo o mancebo permaneceu na mesma posição, com o corpo imóvel, os braços hirtos como os braços da forca, os olhos fechados, sentindo nas mãos as retrações convulsivas da mísera mulher as quais ele tomava pelo colear da serpente. As vascas da agonia indicavam-lhe que o réptil ainda vivia, e ele esperava. Esse pesadelo o dominou de tal modo que fugiu-lhe a lembrança do lugar onde se achava e dos fatos que se haviam passado momentos antes. Afinal abriu as pálpebras, e viu espavorido que tinha nas mãos a infeliz mulher, com os olhos esbugalhados e a língua saída da pébula boca escâncara. Ranger-lhe os dentes de frio, e das mãos trêmulas escapou o corpo que rolou pelo chão. De um pulo ganhou o mancebo a janela e desapareceu. No dia seguinte, ao chegar de sua jornada, Jó encontrou o sertanejo espojado no chão da caverna, falou-lhe, mas ele fitou os olhos e não respondeu. Era a alucinação que durava ainda. A mesma cena da noite debuxava-se em sua alma, mas com formas estupendas e monstruosas. O velho conhecia estas procelas d'alma, e segue aqui, a semelhança das outras que conturbam os elementos, elas só passam quando o céu desescarrega os vapores de que estão pejadas as nuvens. Jó deixou, portanto, Arnaldo ao seu delírio e submergiu-se no passado, onde vivia mais do que no presente, ele que já não tinha futuro. Decorreram as horas, era já sobretarde, quando sentiu-se na caverna uma ligeira vibração. Jó e Arnaldo ergueram a cabeça de chofre e olharam-se. Ambos, por um simultâneo movimento, deitaram-se no chão e escutaram. Cavalos, disse Jó. Mondos, acrescentou Arnaldo, do 30. Eu contei 31. Teu ouvido é melhor. Uma escolta galope. Proferindo estas palavras, Arnaldo saiu da taverna seguido pelo velho.
Sua primeira ideia foi que Marcos Fragoso voltava para atacar Oiticica, mas o número dos cavaleiros que se aproximavam o dissuadiu dessa ideia.